When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Bom dia! Oi, chat! Bom dia, bom dia, bom dia! Que o seu dia seja repleto de zubeldias. O nosso lema é zubeldia e alegria. O homem chegou como? O homem chegou como? O homem passou da alfândega e a gente começou a ganhar. Que isso, o campeão voltou. Foi ele passar o passaporte, a gente começou a ganhar de tudo. Que isso, 2-0 fora de casa, primeira vez no Equador. Eu estou 100% zubeldizado, chat. Que é isso, cara? Mas é normal. Quando qualquer Barcelona que olha para a camisa do tricolor treme. É normal, a gente está acostumado. Os Barcelonas, quando olham para a gente, já começa, lembra de 92, já começa a tremer. A sorte do Messi, do Busquets, do Xavi, do Iniesta, é que eles nunca encontraram o tricolor pela frente. Porque naquela época a gente estava mais viajando ao Brasil, conhecendo as belezas naturais aqui do nosso país, depois de muitas viagens internacionais, né? A gente conheceu várias vezes pro Japão, fuso horário, uma loucura. Então a gente resolveu conhecer um pouco mais as belezas naturais do Nordeste. Você vê, o Rogério gostou, foi treinar o Fortaleza, agora tá no Bahia. Mas o campeão voltou. Vocês estão zubeldizados, chat? Estão zubeldizados, claro que estão. Começamos bem demais. Vamos falar do jogo do Tricolor, vamos falar muito de Libertadores da América. Canedinho vai estar aqui daqui a pouco. Temos muito para falar do Corinthians também. Vamos falar do Palmeiras. Todo mundo iludido, aproveitem essa sensação. Porque ela geralmente dura só 2-3 dias. Enquanto isso, a gente fica zubeldizado. Vocês já deixaram o like ou continuam com aquele problema lá? Vocês acham que, sei lá, vocês derem o like, vai acontecer alguma coisa de ruim na vida de vocês? Não vai! Deixa o seu like, que quem deixa o like tem 7 anos de regozijo, como diria meu amigo Gil do Vigor. Agora são 9:03 da manhã deste dia 26 de abril. A gente está começando o programa um pouquinho mais cedo, porque eu reparei que é melhor para vocês. Eu acho que a gente estava começando a chegar no horário das 11 horas e muita gente estava indo embora. Vocês não estão indo para outro canal mesmo, estava indo embora. Vai buscar criança na escola, tem que sair para almoçar, tem que sair para fazer alguma coisa. Então eu achei que esse horário talvez possa ajudar boa parte de vocês. E a gente fez aquela enquete na semana passada e muitos responderam 9 ou 9 e meia. A imensa maioria da enquete, dos votantes da enquete, né? Então a gente vai colocar um pouquinho mais cedo, vamos ver o que acontece. Isso atrapalha, lógico, pra gente, eu e o Clebinho na correria para a gente conseguir fazer tudo. Mas a gente começa antes. Faz ontem à noite, fizemos ontem à noite algumas coisas e vamos indo. Vem aí o Super Maio aqui no canal Thiago, tá? Queria dizer isso pra vocês, porque maio a gente vai ter um monte de jogo da Libertadores também, semifinais da Champions, tem Copa do Brasil, tem Brasileirão, tem muita coisa. Eu acho que agora em maio, então daqui uma semana mais ou menos, a gente vai ter muita live em maio, provavelmente. E muitos vídeos aí, se tiver algum assunto relevante. Vi que vocês deram moral para os dois vídeos que eu postei. Queria agradecer a todos aí por terem assistido e compartilhado. Importante para nós, importante para o canal. Ganhamos muitos inscritos até por causa dos vídeos. E obrigado, obrigado pela força. Que mais? Acho que é isso de recados para vocês. Nada de like. Ei, que vergonha, cara. Olha, fico chateado. Mas tudo bem. Tem o dobro de pessoas em relação a likes. Essa estatística é péssima. Eu vou fazer um vídeo para incentivar vocês. Vou começar a pegar mais pesado com o like. Para começar a conversar sobre futebol, vamos falar da conspiração Textor primeiro, vai? Só para a gente tirar o assunto chato da frente logo agora cedo, para vocês ficarem livres e eu também. Quem quiser saber o que eu penso, eu postei no canal um vídeo longo falando sobre a minha impressão do John Textor. E eu falo ali também, e acho que é o que a gente tinha que ter em consideração, assim, é sobre o conspiratório, né? O conspiratório, cara, não tem jeito, cara. A pessoa conspiratória, você cerca ela de argumentos, você cerca ela de lógica e ela arruma uma brecha. Ela, é como, eu falei que é como a água. Oh, tem infiltração no teto ali, hein? Ih, é, aí chama o telhadista, não sei o quê. Cara, passa 2 semanas, a infiltração volta. Dá uma tempestade, a água arruma um jeito, uma fresta. E vai acontecer a mesma coisa com esse caso, já está acontecendo. Os comentários embaixo do vídeo são assim, de chorar. Não são surpreendentes, mas são de chorar. E não vai adiantar nada. Então, fica... Não tem para onde escapar. Se o John Textor, ele não tem prova nenhuma, tá? Se ele tivesse, ele já tinha apresentado. Falaram, ah, mas tem que ser levado... Eu li uma coluna onde falou, tem que ser levado a sério. Está sendo levado a sério, ele está na CPI. Não, mas por que que arquivaram? Ninguém arquivou nada. Mas por que que não levaram na Polícia Federal? Porque ele não levou na Polícia Federal. Quem tem que levar é ele. Ele que disse que tem as provas. Ele que tem que ir na Polícia Federal, no Ministério Público. Mas não adianta, o conspiratório vai arrumando uma brecha. E estou dizendo isso para quê? Porque se lá na frente alguma coisa for provada, todo mundo vai falar, beleza. Se não for, e eu acho que não vai, porque não tem nada, o conspiratório vai dizer que foi o sistema. Então não tem escapatória. Mesmo se falarem, olha, não era nada, as provas dele eram muito fracas. O conspiratório vai dizer, ah, é o sistema. O sistema é flores, parceiro. Foi o sistema que calou o homem. Ele é bilionário. Ninguém cala um bilionário. Aí vocês vão dizer, não, mas o sistema é embaçado. Ameaçaram a família dele, os Illuminati, não sei o quê. Então não tem escapatória. Mesmo que não dê nada lá na frente e não vai dar, as pessoas como eu que estão dizendo que não vai dar nada, não adianta. Porque vão dizer que foi o sistema, vão dizer que ele foi silenciado, vão dizer que foi em troca de não sei o quê. Eu estava vivo, acho que alguns de vocês não estavam, porque vocês são novos, quando o Brasil perdeu a Copa de 98 por 3-0 para a França, no dia que o Ronaldinho passou mal na concentração, aquela coisa toda. Na época, Ronaldinho, hoje Ronaldo Fenômeno. E houve uma CPI da Nike, porque naquela época não existia nem o WhatsApp, mas criou-se a teoria conspiratória de que a Nike tinha vendido o resultado. É, e aí fizeram uma CPI, os jogadores foram depor, chegaram a perguntar para o Ronaldo quem é que tinha que marcar o Zidane na hora do escanteio, assim, em CPI, cara. Chegaram a fazer essa doideira. E aí, claro, não aconteceu nada, não provaram nada. E aí o Brasil ganha 2002, né, 4 anos depois, com o Ronaldo super bem, Rivaldo. E aí os conspiratórios disseram, tá vendo? A gente trocou 98 por 2002. Haha! Eles venderam 98 em troca de 2002. Tá, e agora? Então, devia ter negociado isso aí melhor, né? Porque a gente não ganha faz 22 anos, pô. Negociaram mal pra caramba. Mas é o conspiratório, não tem jeito, cara. Ele vai arrumar um caminho aí. Olha, não foi à toa que ganhou a Copa de 2002. Isso foi uma troca. A gente vendeu a de 98 pra ganhar a de 2002. O Textor não tem nada. Eu vejo os comentários lá de um monte de gente que não assistiu a CPI nem ao depoimento dele. Vale a pena assistir pelo menos os primeiros 50 minutos. Vocês vão querer entrar embaixo da mesa. É constrangedor. Tem uma aura de oficialidade por estar dentro do Senado e porque ele fala de outros clubes para parecer que ele está preocupado com o futebol brasileiro. Ele não está. Fala, ai, mas ele ofereceu as câmeras 4K. Queridos, não precisa. Todo mundo tem grana para botar a câmera 4K. Essa câmera aqui é 4K. Relaxa. A gente não precisa de um bilionário americano para instalar a câmera 4K na transmissão. O Sport TV já transmite em 4K. A câmera 4K já está lá no estádio. Relaxa. Conspiratório? Calma. Tem nada. A resolução da câmera não tem nada a ver com o que ele está falando. Ele colocou um monte de frufru em volta para confundir nossa cabeça, para parecer que ele está falando de esquema de aposta, ele não está. Falou, não, mas o esquema de aposta é muito sério, temos que ver as apostas. Ele não está falando de aposta, ele só está dizendo que o Botafogo foi roubado. É só esse é o cerne da questão. O Botafogo foi roubado? O Botafogo foi roubado, chat. Se o Botafogo não foi roubado, tem que arquivar o caso. Tchau, beijo. Botafogo foi roubado? Sim ou não? Não? Então tchau. Então acabou o assunto. É só isso que ele está falando lá. É só para isso que ele está lá. E vocês lembram quando começou. Ele desceu no Engenhão, começou a gritar com os jogadores do Palmeiras que nem um maluco. Vocês lembram disso? Lá no 4-3? Foi só isso. Não, o Botafogo não foi roubado. Ele começou, it's not your fault. Começou a falar com o Ednaldo, you have to resign right now. This championship is corrupted. E não sei o que. Foi aquilo lá. Ele vai ser suspenso, acho que hoje à tarde, né? Tem julgamento dele para suspender pelas ofensas que ele fez ao presidente da CBF. Foi só isso, cara. Ele surtou naquele jogo, naquele 4-3. E aí você fala, mas não é o conspiratório, estava 3-1, 37 do segundo tempo, se não me engano, né, chat? Minha memória não é tão boa para essas coisas, ainda mais depois da Covid. Mas 37 do segundo tempo, estava 3-1, pênalti para o Tiquinho Soares. O Tiquinho errou. Onde é que o pênalti do Tiquinho se encaixa na conspiração? Não se encaixa, esse a gente esquece. Aí fala, mas foi um pênalti a favor do Botafogo? Ah, mas foi para disfarçar, diz o conspiratório. Não, é porque eles estavam roubando tanto que eles deram um pênalti para disfarçar, para enganar a gente. Ah, nossa, visão além do alcance. É um Thundercat você mesmo, conspiratório. Enfim, não vai dar em nada. Quem quiser assistir ao vídeo depois, assista. E se você quiser passar nervoso, ter dor de estômago, vontade de vomitar e vontade de morder seu cotovelo, você leia os comentários embaixo. E é isso aí. Esse é um assunto, então, que a gente está falando bastante, e ele está ofuscando um outro assunto muito importante que a gente tem que falar, que eu acho que a gente tem que parar de fazer vista grossa para o pacto do Palmeiras. Eu trouxe algumas imagens do jogo aqui. Olha essa imagem do Lázaro. Vocês acham que isso aqui é normal na volta do segundo tempo? O que está acontecendo aqui, chat? Como é que ninguém está falando desse assunto? O que aconteceu com ele? O que será que ele tomou naquele intervalo lá? Será que deram o Powerade com sangue de bode para ele? Essa imagem é real ou não? O que aconteceu? Isso é o pacto, meus amigos. Está na cara que é o pacto. Você que está num ponto futuro no Spotify, esse é o momento que você tem que olhar a imagem. Viu? Você está na academia? Para, aproveita, descansa um pouco. Eu sei que você não quer fazer esse exercício. E vem ver essa imagem aqui, que ninguém está falando. E essa aqui, ó, da comemoração do gol. Ninguém está falando dessa imagem, porque olha que coisa mais estranha. O que é esse monte de vela no gramado? Cadê o Ibama? Quantos bodes mais terão de ser sacrificados no intervalo do jogo para que o Abel vire mais uma partida e comece? É o time do amor? Amor para quem? Não é para o bode que está sendo sacrificado. E eles jogam o sangue. Já começou. Cara, eu estava vendo o jogo. Aí estava 2-0, aquele amasso do Del Valle, assim. 9 finalizações a 0. Aí os caras, gol de ombro, mas dava para ouvir na transmissão os cânticos que vinham do vestiário do Palmeiras. Oh! Começaram aqueles caras encapuzados, o candelabro. Tá na cara. É ridículo. Ninguém aguenta mais. Pessoal, sempre que vocês tiverem uma oportunidade, marca o Al-Shabab numa postagem sobre o Abel. Marca o Al do Rail. Se tiver Al na frente, coloca arroba no Instagram, coloca arroba AL, já vai aparecer um monte de verificado que é time árabe e time do Catar. Marca, bota um joinha, um coração, para os caras falarem, interessante, alguém precisa tirar esse homem daqui antes que mais bodes sejam sacrificados. Fica aí a minha denúncia, fica aí o meu desabafo. Agora vamos falar sério, agora vamos falar de Corinthians. Rodrigo Vessone, bom dia para você, Vessone, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia a toda a audiência.
Eu não aguento mais o Abel, Vessone.
É, a gente falou isso daí no particular aí, aquele plano de sócio secador, ele está sendo cada vez menos contemplado. O número de adesões está caindo do plano de sócio secador do Palmeiras. Está claro isso já.
Está muito difícil para mim. E essa imagem do bode, assim, é emblemática, né? Eles fazendo o ritual logo depois do gol, sacrificando o bode.
Tem alguma coisa aí.
Tem alguma coisa errada, cara. Isso aí não é possível. Ah, é competência. Tá claro, Bruno Formiga falou competência. Não, meu amigo. É pentagrama, é bode. Mas quero falar,
Eu tenho a impressão que se o Abel colocar o Marcelo Lomba de centroavante, ele termina como artilheiro do Campeonato Brasileiro.
É impressionante. Hoje vamos treinar o Lomba, fazendo um time mais equilibrado, vou colocar um goleiro no ataque para ficar mais equilibrado. O time, pum, campeão brasileiro, Marcelo Lomba, destaque do campeonato. O Hulk nervoso. Como é que pode um goleiro fazer gol? E é isso que vai acontecer, você tem toda a razão. Eu acho que você travou para mim, Vessa. Dá uma olhada aí, se você... Dá um F5 na sua... É o pacto. A gente começou a falar desse pacto diabólico do Abel, olha o que aconteceu já. Ó. Ele mandou um raio congelante em Rodrigo Vessone. É embaçado, cara. A gente não tem um minuto de sossego. Ele precisa ir embora logo.
Voltou.
Foi o Abel.
Provavelmente.
Foi o Abel.
Não gostou da minha brincadeira.
Vessone, a gente tem tanta coisa para falar do Corinthians que eu não sei nem por onde começar. Assim, foi uma semana muito louca, uma semana de... Permuta para comprar colchão.
Eu te avisei na minha primeira participação.
Você avisou que é só piorar.
De tédio, o corintiano não morre. Eu te avisei.
A gente tem permuta de colchão. Tem um jogo contra o Argentinos Juniors que é um caos, que tem um monte de coisa errada, né? Da expulsão do Raul Gustavo ao frango do Cássio, a declaração dele no final do jogo. Tem um monte de coisa para passar. Vamos começar pelo Cássio. Eu fiz até um vídeo falando dele. Em que pé está essa discussão? E nesse fim de semana, é Carlos Miguel? Você está sabendo de alguma coisa? Ou nós vamos de Cássio mais uma vez?
Eu vi seu vídeo, ele é muito bom, inclusive. Recomendo a todos, porque ele dá uma elucidada em boa parte aí do que as pessoas possam estar pensando, mas de maneira mais clara, enfim, de uma maneira mais fria, ali, mais calculista e tudo mais. O que está acontecendo com o Cássio, você já ouviu o termo tempestade perfeita, né?
Sim.
Então, no caso para ele, é a tempestade imperfeita. Pega um liquidificador, vai colocando alguns elementos, tudo dentro do liquidificador, esses que eu vou passar agora para você. Você bate isso daí e vai sair o que está acontecendo agora. Gols que ele não tomava num passado recente. Um reserva promissor, que não foi mal quando entrou, então fica ali naquele subconsciente do torcedor. Um corpo de 36 anos, que é normal, natural, que não dá a mesma resposta do que dava no passado.
Sim, e é bom lembrar o Cássio é aquele tipo de goleiro que não é o goleiro gato, não é o goleiro ágil, não é o goleiro tipo o Ederson, tipo o Alisson, ele é um goleiro mais pesadão, né? Ele é um goleiro de posicionamento, de leitura de jogo, de reflexo e milagres, mas ele não é um cara ágil, nunca foi. E esse cara que não é ágil, conforme a idade vai chegando, ele é pesado, muitas vezes falam, ele não está mais saindo do chão. E é uma sensação que a gente tem mesmo, né? Que às vezes a bola vai alta e ele não consegue mais pegar.
A falta de títulos do clube há 5 anos, a ojeriza que a boa parte da torcida pegou contra jogador acima de 30, que foi causada pelo excesso de jogadores acima de 30, sobretudo no ano passado, com o elenco bem envelhecido arrastando, e um caos financeiro, administrativo, político, fora de campo. Junta tudo isso, você vai pegar o cara de maior notoriedade, de maior visibilidade, e vai dar problema, porque ele vai ser o alvo de tudo isso, ele vai condicionar um pouco alvo de tudo isso. É o preço do tamanho que ele é, da importância que ele tem para esse mundo Corinthians. Então, eu acho que isso também tem que levar em consideração, até por ele mesmo, do tipo, sou o Cássio Ramos, eu sou o segundo maior vitorioso da história do clube, eu estou há 12 anos nessa instituição, eu sou o protagonista do período mais vitorioso da história em 114 anos do clube, só que a hora que o bicho vai pegar para mim também. É um pouco que você tenha noção, Thiago, do seu tamanho, da sua importância. Na hora que ali dava alguma coisa no programa, você não tinha culpa, ou aonde você... A culpa era do Thiago, porque é ele que está na frente da coisa, era ele que as pessoas enxergavam.
Cara, eu sempre falei isso, sabia? Sempre falei isso. Que é o ônus e o bônus da profissão. Muitas vezes eu levei crédito também por coisa que não era eu, assim, que foi criada por um editor. Ai, quando o Thiago tava lá, era tão engraçado, mas fui eu que fiz, pô. Foi o cara que editou. Mas também, quando dava errado, você tem que pular na granada, como o Capitão América fez ali naquele começo de filme, no Capitão América The First Avenger. Você pulou na granada, meu amigo, é a sua função. Então, você tem razão, a gente... é isso aí mesmo. Eu passei por isso na minha profissão.
Eu acho que é bem isso daí, então... A situação dele, ele está treinando, a dúvida agora em relação a domingo, eu imagino que vá ficar, eu acho que não deveria, se eu trabalho no clube, eu trago essa decisão, nem que for no entretítulo da notazinha do treino, uhum. O Cássio conversou com a diretoria, comissão técnica, vai ser mantido para o final de semana. Aí o torcedor vai falar, pô, mas nenhum clube anuncia quem é titular com tanta antecedência. Verdade. Esse é um caso específico. Uhum. Esse caso não é, joga Matheus Bidu ou Hugo. Não é um caso técnico. É um caso de um abalo psicológico, de um cara muito grande, que deu a entrevista que ele deu, de um cara que durante essas últimas quase 72 horas só se fala nele. Então, nesse mundo à parte, eu acho que de verdade o clube deveria se posicionar. Houve uma reunião aqui interna, decidiu-se pela saída momentânea ou ele não será relacionado domingo. Esse eu acho que era um caso para o torcedor ser impactado o menos possível a uma hora do jogo, seja o da arquibancada, 43 mil pessoas que estarão lá, 40 mil que estarão lá, ou seja o torcedor de maneira geral do clube. Esse é um caso específico que deveria ser tratado, na minha visão, pelo clube de maneira específica e clara e com antecedência. Vai para o jogo, não vai... ou vai ficar no banco. Não é uma decisão só técnica, Bidu ou Hugo, por exemplo, tá? Mas enfim, a minha visão, posso estar errado e deixar para uma hora antes, ele vai lá para o aquecimento, sai lá o nome dele, titular. E vem aquele impacto, aquela discussão toda pré-jogo, e o jogo quase vai ficar em segundo plano. Eu não faria isso, mas vamos ver se o clube vai tomar, qual é a decisão do clube em relação a ele.
E saúde mental, que é um baita de um tabu enorme, nossa, saiu o sol, agora eu vou ficar aí. Saúde mental, que é um baita de um tabu no esporte. Richarlison falou outro dia, teve uma do Matheus Pereira agora, uma carta no Players Tribune, que é chocante, assim, que ele realmente tentou se matar mesmo, né? Ele chegou a esse ponto. E o Cássio fala de psicólogo e psiquiatra. Então, você tem ali, não é uma desculpa, é um belíssimo motivo para dar folga para ele. Se ele está...
Ele avisa, estou passando por isso.
Eu não estou bem, ele está falando. Eu estou procurando ajuda psicológica e psiquiátrica. Isso não é uma desculpa, é um baita de um motivo para falar: o Cássio vai ver o jogo hoje na casa dele, comendo um amendoim, tomando uma cerveja. Porque ele merece um final feliz no Corinthians. Ele é uma pessoa. Ele merece, ele já deu tantas alegrias, e eu, como pessoa jurídica, tive muitas alegrias com o Cássio, porque no Globo Esporte eu torcia demais para o Corinthians ganhar tudo, que a audiência é lá para cima, viu, Vessone? É verdade isso aí. Sim. Imagina fazer um Globo Esporte de tarde dando 20 pontos. Que isso? Isso aí é uma alegria imensa para a torcida. Eu chorei quando o Corinthians ganhou a Libertadores. Então eu devo muito ao Cássio naquela defesa que ele fez contra o Diego Souza. Ele merece um final feliz. Eu concordo com você e acho que não vai ser problema nenhum, não é demérito nenhum e não é humilhação nenhuma para ele sair um pouco de cena e se cuidar. Humilhação é ele ser colocado de novo no olho do furacão nesse fim de semana e, cara, falhar de novo, errar uma saída de bola. Mesmo o Corinthians ganhou de 3-1 e ele, esse 1 foi ele. Não precisa, cara.
Ele tá lascado do mesmo jeito.
Não precisa, é um risco muito desnecessário.
Ele vai ser cobrado do mesmo jeito. E é bom você falar dessa maneira, Thiago, porque de verdade, você pode ter certeza que no chat, quem tá nos assistindo, vai ter muita gente que vai falar que é frescura porque ele tem dinheiro, porque ele é famoso.
É o que mais tem, eles ganham 500 pau.
As pessoas têm que entender, não é isso, gente, não é frescura, isso daí, você pode ter o dinheiro que você for, Thiago, então é importante você ir nessa linha, porque as pessoas acham que é frescura, cara, não todas, mas tem gente que acha.
Eu estudei nessa faculdade aqui, né, nos Estados Unidos, e lá você é obrigado a ser double major, fazer duas majors, eu fiz jornalismo e eu fiz psicologia. Então, eu amo a psicologia, eu levo muito a sério. E a minha esposa, que trabalha com saúde mental, ela fala um negócio super legal nas lives dela, que é, quando você tá, se você quebra o seu dedo, você vai no ortopedista para você botar um gesso, não vai? A dor está lá e ela fala, a dor da alma, né, a dor espiritual, a dor mental, ela é dor igual, é dor. Você tem que cuidar, você tem que tomar um remédio e você tem que ir no médico, no caso é o psicólogo ou o psiquiatra. Não é porque é uma dor espiritual que ela é menos dor do que essas dores que você sente normalmente. Só quem já passou por isso sabe. Só quem já teve uma crise de ansiedade sabe o que é. Eu tive uma na minha vida, foi o suficiente para mim, tá? Tive uma, na hora eu reconheci o que era por causa do meu treinamento, que eu sabia o que. Porque eu não saberia se não tivesse estudado psicologia, eu não saberia o que era. Uma coisa horrorosa, horrível. E eu falei, cara, nunca mais vou ter isso aqui. E mudei alguns hábitos até depois para não ter de novo. Falei, nunca mais quero passar por isso. Que coisa horrível, que sensação bizarra. E ele deu a dica. Não é frescura. Você pode ganhar 1,5 milhão por mês. Você pode ganhar 600 milhões por mês. A dor espiritual vem igual. A vantagem é que você vai ter um dinheiro para ir no psiquiatra. Você não precisa de plano de saúde, né? Você pode fazer o que você quiser. Claro que o dinheiro ajuda. Mas ele não cura. Ele não cura a tua perna quebrada.
E tem muita gente que...
Ele não vai curar a tua dor espiritual.
É isso. E tem muita gente que também não enxerga o problema. Pelo visto, Thiago, eu imagino que ele enxergou, né? Ele entendeu, porque tem gente que acha que não tô bem e tal, demora pra cair a ficha, a dele, sim, pelo visto já caiu, né?
Sim, já caiu, e no esporte é pior, os atletas têm ainda mais resistência em fazer terapia, por exemplo. Eu sempre falei que o Neymar precisava fazer terapia, não por nada, porque pessoas como ele, Justin Bieber, Miley Cyrus, essas pessoas que desde muito pequenas têm uma câmera na frente delas e muita luz e muita pressão, é impossível você passar por esse caminho todo sem entortar para lá ou para cá. Não dá. Você precisa de ajuda. Todos eles precisam. Ver toda a galera que era do Disney Club lá dos Estados Unidos, Justin Timberlake, Britney Spears, todos precisavam de ajuda. Esses atletas novos, o Hendrick tem uma cabeça muito forte, até Deus o abençoe, mas ele é importante que ele tenha alguém para conversar, porque é muito diferente, cara. Olha como a gente cresceu, nós que a gente não tinha câmera na nossa cara desde o começo e pressão e ser conhecido, e como eles cresceram, e com recurso infinito também, com muito dinheiro, isso mexe com as pessoas, e precisa de ajuda, cara.
O Palmeiras divulgou as imagens da chegada no aeroporto do Equador, pô, tem jogador da seleção paraguaia, uruguaia, brasileira, os funcionários do aeroporto foram tirar foto com o Hendrick, cara.
Então, meu.
Impressionante isso, né?
Pô, a minha camisa da seleção nova que eu comprei, eu pedi 21 Hendrick, pô. Sabe, a gente tá nesse clima. E é importante que os caras tenham com quem conversar, porque não é fácil, não é uma infância normal. A gente não foi programado, nosso cérebro não está cabeado para esse caminho. E, pô, o Cássio já teve... É diferente, claro, ele está lá na frente, mas ele também está levantando uma bandeira de ajuda, como o Caleri fez. E a gente falou disso lá no Três na Área ainda. Lembra o Caleri deu uma entrevista e falou, eu me sinto muito sozinho. Tem um professor, eu fiz o curso com ele uma vez, um professor americano, ele é muito, muito legal, dá aula na NYU. E ele sempre fala que O maior assassino do mundo é a solidão. As pessoas morrem de solidão. Solidão é um perigo. E quando o Caleri fala, ah, eu me sinto, pô, muito sozinho aqui, não sei o quê. Cara, loneliness is the killer. Quer dizer, a solidão mata. É, precisa de ajuda. Se você que está no nosso chat hoje, a propósito, se o que a gente está dizendo aqui faz sentido para você, hoje é o dia. Vai procurar ajuda, cara. Vai conversar com alguém. Não precisa contar para ninguém, não. Você tem vergonha. Não fala nem para sua mãe, nem para seu pai, nem para sua mulher. Não fala para ninguém. Pega e vai, meu. Conversa com alguém na semana que vem aí, vai te ajudar. Acho que esse é um assunto super, super importante e relevante. Voltando pro futebol, Vessa, mas falando ainda de cabeça quente, o cartão amarelo do Fagner é totalmente sem noção naquele jogo, e a expulsão do Raul Gustavo, então, ela é de um outro nível. Isso é por causa do clima do Corinthians, ou isso a gente pode já, com um laser, colocar em cima desses dois jogadores e falar, não, apesar do clima no clube, esses dois jogadores estão passando um pouco do limite?
Ah, se eles jogassem no Palmeiras, estariam, que é o clima tranquilo, tudo bem organizadinho, eles estariam agindo da mesma maneira. Para quem não lembra, o Raul Gustavo, quando era do Sub-20, numa semifinal do Brasileiro Sub-20 contra o Flamengo, ele deu um soco de cima para baixo no Hugo Moura, deslocou acho, com a mandíbula do Hugo e tal, e aí tomou 14 jogos de suspensão. Aí naquele momento você falava... Ah, o Raul Gustavo é um menino, 19 anos, enfim, esquentou a cabeça ali e tal. Só que ele tá com 25 e ele falou, vou dar duas entradas aqui no Bandeirinha. É um negócio, uma parada meio surreal, né? Então, de verdade, com 25 anos, acho que é muito difícil alguém melhorar, alguém ter ali uma explicação. Eu acho que ele deveria procurar também uma ajuda nesse sentido.
Olha, ele deu na cara do Bandeira.
Falando.
Ele deu na cara do
Bandeira. Assim, eu não consigo falar... Eu não consigo, tipo, analisar isso de uma maneira muito fácil, assim, porque ele foi lá e deu duas no Bandeira, velho. É um negócio que, eu não sei, é tipo você tá com seu microfone, você dá dois socos no microfone, não faz muito sentido, assim. Sabe, uma coisa que não tem sentido, é o que ele fez. E o Fagner... O
Fagner foi esse lance aqui, ó. Tá... Cara, bola no ataque, ó, bicho.
Tá vendo, ó, você só tá com... Você tá com o final, certo? Ele tomou uma entradinha, uma bandinha, né? Alguns lugares fala bandinha, ou banda, né? Uma banda é essa. Ele toma 4 segundos antes de um jogador. Aí, cara, ele tem 34 anos, 35. O cara jogou Copa do Mundo, marcou o Hazard numa Copa. Ele simplesmente, no ataque, só por ter tomado... Ao invés dele falar, cara, é do jogo, também dou as minhas ali atrás, vira as costas e volta para a defesa. Ele teve que ir lá e devolver no cara. E aí, o que a comissão técnica tem que fazer?
Substituir.
Tira o jogador, tira o Fagner, substitui para ele não ser expulso. Ou seja, o Corinthians virou isso. Ele tem 17 jogos, acho que no ano, já são 8 ou 9 amarelos. Um número assustador de grande. Ele nem é assim. Só que eu tô brincando, mas é uma brincadeira com ironia, mas... Ele virou o Benjamin Button invertido. Quanto mais velho ele tá ficando pior. Tá. Quanto tomando... mais experiente o Fagner tá ficando, ele tá piorando as coisas. Ele tá perdendo mais a cabeça, ele tá fazendo mais falta. Só esse ano ele teve 3 lances que ele não foi expulso. Uma cotovelada no cara do Santo André.
Semana passada, cotovelada agora.
Isso. E a da Portuguesa. Foram 3 que ele escapou do vermelho. Então, gente, eu não sei mais o que fazer. Sinceramente, eu acho que a diretoria, como se eu tenho que falar, o Fagner, é o seguinte, eu quero ter você os 90. Se você começar com esse tipo de amarelo, então, ou você ficar fora do jogo, ou eu vou te manter em campo, só que se você tomar o vermelho, eu vou fazer você multar, porque aquele amarelo idiota que você tomou causou o seu vermelho posterior. Você quer o quê? Você vai acalmar, você vai parar com isso, ou eu te coloco no banco... Ou eu te coloco, se você for expulso e vou te manter em campo, você vai ser multado, está combinado e pré-combinado que nós vamos multar você. Porque não é possível, o Corinthians está sendo prejudicado. Contra o Atlético, o time fica com um a mais. Era um jogo para ter caras que tem passe entre linhas, que dá o cruzamento perfeito. E esse cara era o Fagner. Aí o técnico tem que trocá-lo. Porque ele tem um amarelo, porque ele deu uma
juiz,
entrada.
E o juiz vai dar aquela noção. Compensada, né? Se o juiz precisar compensar, já tem ele ali.
Claro.
Pô.
E já tem ele ali. Então, aí você não tinha o cara que tava lá. E o Fagner, Thiago, ele é um dos maiores da história. Ele acaba de se tornar o 7º jogador que mais vestiu essa camisa. O 7º em 114 anos. O Corinthians deve ter tido uns 4 a 5 mil jogadores. O cara é o 7º. 5 títulos, 10 anos de clube, ele tem uma história linda, ele é gigante na história do clube, ele não precisa desse tipo de coisa. Ele é o cara que, na má fase ou na boa fase, ele tem bastante assistência, é o cara que tira o tempo inteiro o coelhinho da cartola. Aquele 2-0 do Remo, quem, o gol do Roger Guedes de cabeça aos 51 do segundo tempo, é ele que de esquerda acerta o cruzamento e joga na cabeça do Guedes. Tem outros jogos que ele, só ele para sacar um cruzamento, um passe entre linhas e salvar o Corinthians. Então, ele tem muita qualidade. Mas o Benjamin Button, não sei o que está acontecendo. Ele está ficando mais velho e está ficando pior.
É, alguém, não sei quem foi que comentou isso comigo, de que quando o corpo também para de obedecer, você vai ficando mais frustrado, né, com a idade, você vai ficando mais nervoso e começa a dar mais chilique. Aqueles atacantes que começam a bater mais nas duas pernas quando erram, quando alguém não passa para eles, isso vem com a idade. E olhando agora os mais novos, o Wesley, eu vi que você apurou que essa semana chegou uma proposta boa para o Wesley do futebol inglês, né, 15 milhões de euros, e você perguntou se esse preço era bom. Aí eu falei, pô, boa pergunta. Eu fui olhar, 15 milhões de euros para um jogador ponta, novo, que não atua numa liga de elite, desculpa, pessoal, com todo respeito, nossa liga não é de elite ainda, é, quem sabe um dia a gente chega lá com investimento, mas nós não somos, sim, uma liga de elite, é um preço bem justo, é o preço normal que os caras pagam. Se ele for revendido lá, aí é caro. Mas a primeira ida...
Aí é outro mundo.
É, aí quando o cara sai do Equador, do Brasil, esse preço é bem, bem justo. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte, eu vi o jogo, eu vi que vocês reclamaram, os corintianos, de que ele é um pouco peladeiro. Eu não o culpo por isso, porque ele tem 19 anos e o time estava muito bagunçado. Por várias vezes, os volantes ou os meias pegavam a bola e você não viu o ataque do Corinthians, porque eles se enfiavam lá na frente, tinha um buraco de 20 metros entre o cara da bola e o próximo jogador. Ele não tinha para onde ir, de tão bagunçado.
Parecia
e desesperado.
Time de firma.
É, falei para você, pelada de fim de ano, o churrasco estava muito bagunçado. É? E aí, coitado, ele pega na bola, não tem ninguém ali perto também, ele vai driblar, ele vai para cima, ele é moleque, ele tem velocidade. Só que, cara, um ponta com essa habilidade de 1,80m como ele tem, se ele vale 15, eu acho que se ele fosse número 8, ou se treinassem ele para começar a jogar mais pelo meio, como um meia, como um segundo volante, ele ia valer 50, 40 milhões de euros. Eu acho que o Wesley precisa... Ele não pode ser ponta. Tem muito ponta no mundo. Tem muito ponta veloz, muito moleque rápido no interior, em todo lugar. Mas a gente tem pouco cara como ele, habilidoso, rápido, no meio de campo. Para quebrar linha, para achar passe, como você acabou de falar. Pouco espaço é o cara que dá o drible, que protege a bola para fazer pivô. Cara, eu acho que o Wesley está sendo um desperdício na ponta. O que você acha dele?
É, eu não tinha nunca... Parei para pensar dele jogando em outra posição. Você me fez raciocinar agora, enfim... Teria que até dar uma pensada, porque realmente nunca tinha me vindo isso na minha cabeça. O Wesley, eu não culpo ele por não ter nenhuma leitura tática. Ele não, porque assim, tem jogadores que são muito privilegiados. O Renato Augusto, ele precisa de 2 minutos para entender uma partida, entender os caminhos que o time dele tem que fazer e que o outro time está complicando a vida dele. Então, isso é muito individual. Na base do Corinthians, certamente o Wesley falava, se diverte, garoto, vai driblar, vai fazer. Ninguém também o ajudou, ninguém também orientou. E isso não é uma situação agora de não ter uma colaboração coletiva, de jogar coletivamente, de fazer o entendimento, fecha o espaço quando você está sem... Ele não joga sem a bola. E jogar sem a bola no futebol hoje é tão importante quanto jogar com a bola.
50% da carreira do cara.
É, infelizmente, parece uma conversa de maluco. Pô, você tá falando de jogar sem a bola é importante? Sim. No futebol que tem 20 jogadores praticamente hoje em 30 metros do campo, é quase sempre assim, né? Tirando esse Corinthians lá da Argentina, que era em 90 metros, todo mundo separado. O Wesley não tem nenhum entendimento. E eu, muitas vezes, eu não culpo muito ele, eu culpo realmente quem não o ajudou ali atrás, até com 16, 17, 18 anos, mas ele é muito jovem, vai aprender, eu imagino que ele possa melhorar, mas ele sim será daqueles, provavelmente, que a vida toda dele terá dificuldade de entender. E isso não é o Antônio agora. O Luxemburgo falava, o Mano falava, todos eles já entenderam que na hora de fazer, ó, Wesley, você sem a bola, você acompanha o lateral, vem por dentro, pega o primeiro volante... Esse tipo de coisa, ele não consegue fazer. Infelizmente, não entra na mente dele. Tem talento, tem drible, tem um contra um. Eu não reclamo dele individualmente como jogador. A minha crítica a ele é uma crítica construtiva de quem coletivamente não entende o que ele faz em campo. Ele simplesmente ignora que o futebol é association, né? A FIFA é Federação Internacional de Futebol Association, porque você, o futebol é isso. E ele faz uma coisa individual. Ele joga por ele. Ele joga para que ele se divirta em
campo. Ele vai se dar mal na Europa.
Mas o futebol não é assim.
Na Europa ele não vai conseguir jogar. É, como o Danilo, por exemplo, que eu sou super fã, foi pro Nottingham Forest e ele entra às vezes no segundo tempo, mas ele não sai de titular, por quê? Porque no Palmeiras, quem fazia o trabalho sujo era o Zé Rafael. Né? O Danilo era bem mais livre, ele marcava, roubava a bola, interceptava, tinha um passe, meu, absurdo de esquerda, pisava na área, fazia gol de cabeça, fazia gol de perna esquerda, gol de perna direita, mas lá não dá. Lá você tem que, lá todo mundo é camisa 8. Os caras gastam dinheiro enorme em camisa 8. Andreas Pereira, Szoboszlai, Douglas Luiz, próprio De Bruyne, todo mundo é camisa 8 lá. E aí você precisa marcar, meu, você precisa fazer o trabalho sujo junto com o time, é por isso que ele ali no Nottingham Forest, que é um time que está ameaçado ainda, ele não tem muito espaço. Se o Wesley for vendido por 15 milhões de euros, para onde é que for, para a Europa, com essa mentalidade só de vou entrar para driblar, vai jogar 10 minutos por jogo, se jogar. Lá não funciona desse jeito.
Se jogar.
Então esse, ele tem que,
infelizmente,
ele tem que pensar gestão de carreira. Não sei, o empresário dele também tem que conversar com ele para ele começar a mudar um pouco o jeito dele para se adaptar, para ele ser vendido por mais dinheiro. E por último, Vessa...
Ele dribla para trás muitas vezes, nessa coisa de ficar querendo driblar. Você já viu quanta idade de drible para trás para o campo do Corinthians? Porque ele está se divertindo em campo. Na Europa, o cara que dá o primeiro drible para trás, perigoso o treinador sacar ele do campo.
Gente, Vinícius Júnior, aqui no Brasil, só driblava para trás. Todo mundo, pega lá o sub-20 do Vini, sub não sei o que do Vini na seleção. Chapéu, para trás. Caneta, para trás. Pega ele no Real Madrid agora. Completamente diferente, querido. Completamente diferente.
Outra faz coisa.
Tem que mudar mesmo. E aí, por último, só esse assunto, que esse me causou um choque, que é a permuta do colchão, cara. O Corinthians fez uma permuta com uma empresa lá para reformar os colchões do CT e coisas de cama. E para isso deu placa de publicidade, mas também deu um camarote. Não foi isso? Pô, camarote é caro pra cacete, cara. O camarote deve valer muito mais do que esses colchões. O que aconteceu? A gente não tinha dinheiro em caixa ali?
Cara, é o que você falou, assim. Aliás, o permuta é de 104 mil. Se o Thiago Leifert fizer o Pix agora pro Coringão, dá certo, já resolve os 104 mil.
Pô, eu quero um camarote lá para eu ver jogo também. Eu adoro ver jogo em estádio. Eu vou comprar um camarote assim, eu posto 3 stories aqui e vamos fazer um. É bem menos até. Vamos fazer um, pô.
No arroba.
Que eu não acreditei nessa permuta, cara.
O que acontece é o que você falou. Escrever um pouco ali na camisa de treino, uma plaquinha de publicidade no gramado do CT. Esse tipo de permuta é bastante normal. O Corinthians tem uma, por exemplo, na camisa de treino, que é da empresa que dá toda a aparelhagem para a academia, para a sala de musculação, que os caras vão colocando aparelhos novos o tempo inteiro. Cara, até faz sentido, é na camisa de treino, eles treinam lá, faz algum sentido. O que mais pegou nessa permuta aí de 104 mil, de 64 cama box e 64 colchões, que dá mais ou menos 104 mil, é exatamente o que você falou, é o camarote. O camarote da Neoquímica Arena, que é super procurado, tem fila para as pessoas irem. Cara, é um negócio, ele tem de 12, 18, 24, até de 72 lugares, são 89 camarotes na Neoquímica Arena. Esse de 12 lugares, dependendo da colocação dele no estádio, então tem as pontas, as laterais, o centro, enfim, dependendo da posição, ele custa entre 250 e 350 mil reais o aluguel por ano. E aí você cede numa parceria 104. Teve um amigo meu que ele tem camarote, ele me mandou ontem, falou assim, cara, eu tô para ligar lá, eu quero entender isso, porque eu estou pagando 370.
Sim, vai no Procon.
Dele, acho que até um pouco. E por que o cara vai pagar 104? Eu tô pagando mais de quase 300 pau. Então, é esse tipo de desgaste que você tem que evitar com os seus atuais parceiros, que estão pagando muito, na hora ali a pessoa tem que ter o desconfiômetro. Cara, se eu entregar isso daqui... Eu tenho 88 camarotes, outros lá ocupados, os caras vão chiar, não vão? Então, esse tipo de coisa, essa falta de desconfiômetro no futebol, às vezes me assusta, cara. Sinceramente, levando em consideração que tá todo mundo fazendo só de erro administrativo, nada muito, nada pejorativo, nada de propósito. Mas e esse tipo de coisa, eu falo sempre, Thiago, falta muitas vezes o inimigo, a abelhinha, o inimigo íntimo dentro de um clube. Aquele que dá um toque no seu ombro e fala assim, levanta da mesa, é o único que vai levantar da mesa, Ele falou, gente, deixa eu te falar uma coisa aqui. Será que se a gente não fizer isso, não vai dar uma M ali? Sabe assim, o cara que dá aquele toque, aquele cara, o chatinho da história, do tipo, alguém lá no Palmeiras, ô, Palmeiras, a gente vai trazer o Mano Menezes, cara, a identificação que ele tem com o Corinthians, não vai dar problema aqui? Era meio óbvio que ia dar problema. Então tem coisas no futebol que são evitáveis, coisas que são básicas, essa pra mim é uma dessa. Bastava alguém um pouquinho ali falar assim, eu acho que não vai dar bom, né? Não vamos fazer? Não é possível, o futebol não tem essas figuras, cara, porque de vez em quando vem umas aberrações aí que a gente vê que são difíceis de engolir mesmo, viu, Thiago?
Pois é, e aí a gente vê o negócio, a farra acabou, então a gente, uma chapa que ficou 16 anos no poder e chama Renovação, já não dava certo pra mim. Você não pode ter ficar 16 anos no poder e ter uma chapa que chama Renovação. Aí beleza, aí troca. E aí você espera algo de diferente. Aí os caras me fazem uma permuta de colchão nesse naipe, que é uma coisa que você não faria na sua casa, que é uma, entendeu? Você não faria com seus fornecedores uma troca dessa aí. Fica estranho mesmo. E soma-se a bagunça do time no campo, né? Eu sempre falava lá na Globo que a Globo era a novela. Se a novela estava boa, a Globo estava bem. Se a novela não está bem, a Globo não está bem. Se a novela das nove está mal, a Globo está mal. Está tudo ruim. Se a novela vai bem, está todo mundo feliz. Cara, o futebol é isso aí. Se o time está bem, está tudo bem. Está tudo maravilhoso. Quando o time está mal, você faz até, cara, permuta de colchão errado. Então, assim, fica estranho. E o Corinthians vai caminhando para um lugar muito escuro nesse ano, né? Acho que o Vessone estava falando disso também no Instagram dele. Sigam o Vessone, @rvessone, notícias do Corinthians, análises e muita coisa de bastidores. Ele e o pessoal do meu timão, eles conseguem muita coisa interessante lá, antes de todo mundo. Então, se você quiser, se tiver curioso para saber mais sobre o Corinthians, siga o Rodrigo Vessone, que está aqui mais uma vez contribuindo com a Thiago Live. Vessa, muito obrigado. Tamo juntão, tá?
Pô, obrigado. Obrigado de novo aí pelo convite. Sigo aí assistindo você sempre quando você faz as suas lives, né? Deveria ser diária, viu? Para
não,
começar
não
a trabalhar.
Tem que jogar videogame, pô. Eu também tenho que jogar videogame. O pessoal cobra o canal do Lifinho. Eu preciso jogar uns videogames também.
Eu sei disso. Mas é que você faz bem falar de futebol, colocar pessoas interessantes falando dos clubes, enfim. Pegando viés diferente como esse, por exemplo, da parte da psicologia no esporte, enfim. Coisa que normalmente a gente não vê nos programas de TV e tal. Acho que esse tipo de coisa pra gente ajuda muito. Obrigado aí pelo convite.
Valeu.
De novo.
Obrigadão.
Precisando, você sabe que é só contar aí, tá?
Muito obrigado. Tamo junto. Rodrigo Vessone, pessoal. Ok, eu vou chamar agora. Esse aqui vocês conhecem já. V. Canedo. Vitor Canedo de Albuquerque e Souza está com a gente agora. Chat, dê bom dia pro Vitor Canedo, que eu sei que vocês gostam dele. Canedinho, com você eu vou aproveitar para falar de um monte de coisa. Vamos falar dos nossos tricolores. Vamos dar uma olhada nos grupos da Libertadores. Hoje o dia está muito feliz, está desubeldizado. E mais do que isso, dia feliz é quando o Boca Juniors toma uma lapada do Fortaleza, como foi também, que foi lindo. Como eu gosto de ver o Boca Juniors se ferrando. Como eu gosto de ver o torcedor argentino nervoso, chamando a gente daquelas coisas na rede social, tudo nervosinho. É bom demais ver o Boca Juniors sofrer. Tudo bem, Canedinho?
Tudo bem, Thiago? Fala, rapaziada. Bom dia a todos. Teve torcedor do Boca Juniors que foi apresentado ao Fortaleza e aos jogadores do Fortaleza reclamando nas redes sociais do Ash. Né? Para quem não sabe, Ash é o personagem do Pokémon que liberou o Pikachu para defender o Fortaleza. O Fortaleza fez 4-2 ontem com 2 gols do Pikachu. Pikachu livre ali de ala direita, solto, né, naquela função que ele rende bem, que é um pouco, né, um pouco, entre aspas, sem sentido pejorativo, mas um cara do ataque mais peladeiro ali, com Sim. liberdade para atacar. E Pikachu foi decisivo, Pochettino deu 3 assistências e o Fortaleza assinou aí uma
demais.
Das grandes noites da sua história. E ó, o Boca poupou porque tem semifinal da Copa da Liga, Argentina, no fim de semana, não interessa, né? Não interessa, foi com escudo, foi com o clube. Aliás, e depois outros titulares entraram e o Fortaleza foi lá e fez o papel dele. E demais veio essa consagração, né, uma caminhada do Fortaleza que, né, sai de Série C, Série B, permanência na Série A, títulos de Copa do Nordeste.
Em constante evolução, né? Canedinho. Acho que o importante é em constante evolução. Aí belisca final de Sul-Americana, perde. Aí no ano seguinte está na Sul-Americana, dá uma lapada no Boca Juniors em casa. Primeira vez que o time do Nordeste vence o Boca. Baita, histórico. Aí tá cada ano um degrauzinho, com calma, sem se endividar, o Fortaleza não tem dívida, é muito, muito legal ver o trabalho do Fortaleza.
Pô, imagina essa mesma geração, né, viver tudo isso de uma vez, então parabéns ao Fortaleza, Não sei qual será o destino do Fortaleza esse ano, mas o que o clube Vojvoda, né, e esse elenco fazem é bastante notável. Para a gente sabe, né, as limitações de orçamento em comparação com o Eixo.
Nós, vocês do Eixo. Canidinho, antes de eu falar do meu tricolor e dessa zubeldização louca que está acontecendo aqui, a cidade inteira zubeldizada, tudo.
Olha.
O lance de ontem, eu sempre falo aqui na live para vocês, pessoal do chat, assim, pessoal que está no Spotify também no Ponto Futuro, olha só. Infelizmente, a gente não pode criar regras nossas do futebol. A regra é da IFAB, está lá, ela é interpretada pela arbitragem, mas a gente não pode chegar aqui de manhã e falar, não, a mão é não sei o quê. Não, a mão está escrito lá. Como é que é a mão? E a gente já conversou aqui sobre toque de mão. Estou falando isso por causa do jogo do Fluminense. Toque de mão é, se bola bateu na mão do cara e ele estava num movimento antinatural e ele ampliou a área de ataque dele de uma forma antinatural, tal, aí beleza, é pênalti. Mas, lá na regra, lá no final, tem um pedacinho que diz, se o cara está dentro da área ali, atacando, a bola bate na mão dele mesmo sem querer, a bola está aqui do lado, mesmo completamente sem querer, a mão dele está para trás, a bola bate na mão dele, e sobra e ele faz o gol, é mão. Está na regra. Se for mesmo sem querer, mas o cara faz um gol imediatamente depois de um toque de mão, é mão. Tem que parar.
Porém...
o jogo. Agora, o que não está escrito lá é, se a bola bate sem querer, ele chuta a bola bate no travessão, na orelha do zagueiro adversário e entra no gol. Aí, meu amigo, aí complicou. Com imagens da Comebol... Jogo do Fluminense de ontem e o gol anulado do Arias, que foi esse aí, ó. A bola bate no travessão, bate na cabeça, na orelha do zagueiro, ó. Pegou na mão dele totalmente sem querer. Aí ele chuta. E ela bate na orelha do zagueiro e entra. E agora? O que a gente faz agora com a regra?
É difícil prever, né? Conseguir prever uma situação dessa. E, na verdade, o gol não foi nem do Arias, né? Foi gol contra. E por isso que o PC Oliveira e a Fernanda Colombo, são profissionais aí que eu vi de ontem para hoje se manifestando, acham um lance legal, porque o conceito de imediatez considera apenas quando
isso, é legal
o gol
isso.
É do autor do chute. Nesse caso, foi gol contra. Tudo bem, né? É tipo assim, é difícil demais, né? Mas aparentemente, pelo que consta, foi um gol mal anulado, o que não exclui a partida tenebrosa que fez o Fluminense, que o Cerro Porteño fez também. Mais um dos piores jogos do ano. Eu perdi 90 minutos, mais acréscimos da minha vida. Ainda teve a notícia horrorosa da lesão do André. Então, o pacote pode ficar ainda pior. O André deve fazer exames hoje no joelho, sai com suspeito de lesão grave. Vamos torcer para ter sido aquele estiramento e não ruptura de ligamento.
Estiramento de colateral medial, tranquilo. Agora, se pegou outra coisa, já era. Mas esse é o lance bizarro aí.
A gente vai acompanhar. O Senhor Porteño teve uma grande chance, uma cabeçada do Pires da Mota, aquele volante que jogou no Flamengo. Fábio fez uma defesaça, mas foi só isso. O resto do jogo foi um grande e absoluto nada e preocupante, porque o Fluminense não consegue ser mais envolvente. Né? O Fluminense não consegue mais ter jogada de ataque, aquelas tramas. O Fluminense parece um time preso, botou culpa ontem no gramado, porque o gramado não parece, né? Visualmente não parece estar ruim, mas eles falaram... Tava muito fofo, não sei o que. Mas, gente, não justifica a atuação horrorosa que o Fluminense teve. Mais uma na temporada. Né? O Fluminense que vem tendo dificuldade para jogar bem. Tinha ido até minimamente bem contra o Vasco. Foi muito mal ontem. E eu começo a achar que vai ressuscitar o Corinthians no domingo.
Você acha mesmo? Vai acontecer.
O torcedor sempre tem essa, né? O meu time é que ressuscita os mortos. Não sei, o Corinthians não faz gol não sei quantos jogos. Pois bem, vai acontecer. Vai ser do Yuri Alberto ainda.
Ah, ó, mas só para quem não entendeu, o gol foi anulado, tá? Então a gente, o PC e etc, disse que foi mal anulado. Fernanda Colombo também falou que foi mal anulado. E eu queria mandar um salve, sabe para quem? Eduardo Semblano. O Fui Clear sempre avisou você, Canidinho. Ele falava, vende logo, vende o André, porque é perigoso. Ele pode ter uma, uma lesão grave. E agora temos aqui, se ele estivesse aqui, ele está passando, a alma dele está passando aqui por cima. Assim, um salve para Eduardo Semblano, que
isso
sempre avisou.
Pode acontecer no
avisou
treino,
e zicou.
Pode acontecer contra o Real Madrid, pô. Isso
ele avisou tem... ou ele zicou? Ele zicou. O Clear zicou, André. Foi culpa do Eduardo.
Não, vamos torcer para não ser nada, né? Ainda o André vai fazer os exames, torcer para ser uma lesão pequena, porque se for essa de LCA, né, que
essa
o Neymar
é
teve, por exemplo, essa é fim da temporada, né? Porque a gente está em abril já, é uma lesão que está levando agora 8 meses.
É, 6 a 9 meses, depende do que tem em volta. Se pega menisco, vai mais.
É, então, dificilmente o André voltaria a jogar esse ano. Isso implicaria na não venda dele. O Fluminense está contando também, eu acho, com a venda dele, né, com o dinheiro que vai entrar no meio do ano. E até o meio do ano, né, vai se jogar um turno do Brasileiro, o restante da fase de grupos, mais essa fase agora da Copa do Brasil. Então, pô, não quero nem pensar nisso, cara, porque o André é um jogador fundamental ali para o Fluminense.
E quatro jogadores foram afastados, né, do Fluminense nesse meio de semana. O que aconteceu, Canidinho? Foi...
Bomba! Extra, extra!
Hormônios? Foram hormônios? Hormônios. Hormônios,
cara,
masculinos.
O Fernando Diniz até se manifestou ontem para o clube ter feito o comunicado, ter, né, admitido o caso. Né, foi o clube que tornou público antes que isso vazasse. Porque foi algo muito incômodo, interno, né? Então, assim, JK, né, o John Kennedy, o Alexander... Dois moleques da base, né? O Cauã Elias, que é um atacante muito promissor da seleção brasileira sub-17, e o Arthur, o meio-campo. Os quatro, na véspera do jogo contra o Vasco, o Fluminense não concentra. Como o Fluminense não ganhava clássico há 13 jogos, estava num momento importante, a galera falou: vamos concentrar no hotel. Uhum. Pô, os caras, no próprio hotel que o Fluminense estava concentrado, pegaram um quarto no outro andar, isso, botaram umas mulheres lá e foram na madrugada dentro.
Posso fazer um parênteses? Vou contar uma coisa pra vocês. Porra. Acontece direto, tá? Mas direto, mas assim, em vários clubes, inclusive em seleções.
Cara, sai do hotel.
Acontece
no direto. Próprio hotel.
Então, mas esse é o esquema. No próprio hotel mesmo, os caras pegam. Chat, não conta pra ninguém. Mas mesmo no próprio hotel, os caras pegam um quarto do outro andar. Então o empresário faz isso, o segurança faz um esquema. Aí vai lá, finge que vai na piscina, vai no spa. Dá uma relaxada e volta. É muito comum. O problema é que descobriram.
Não, e que virou festa, porque o barulho chamou a atenção, começou a incomodar outros hóspedes.
O barulho. Não, aí foi amador. Aí foi amador.
Foi amador, foram garotos, mas eles são garotos, né? Foram garotos. E eles são garotos, né? Então, isso irritou as lideranças do elenco, né? O John Kennedy e o Alexander são reincidentes, né? Principalmente o John Kennedy, em relação à questão comportamental, isso todo mundo já sabe. E isso irritou porque, pô, né, um momento importante, véspera de um jogo, e aí eles estão afastados, o Fluminense, eles estão fora do jogo de domingo também, e aí na segunda-feira o clube vai se reunir e vai decidir se vai multar,
mas
vai
o castigo maior não seria botar pra jogar? Já que os caras estão burlando concentração, o castigo maior, chat, não é botar pra jogar? Porque o seu castigo é ganhar folga? Se o seu castigo é ganhar folga...
No Rio de Janeiro!
Yeah, caraca, ganhamos uma folga no Rio de Janeiro, irmão! Podemos ir pra noite! A punição é o que eles mais gostam, o que eles mais queriam. Que punição é essa? É igual eu brinco com a minha irmã, que a minha irmã às vezes protege os pequenos e fala assim... Eu brinco com ela que eu falo que o castigo é... Theo, não faz mais isso! Uma semana sem salada! Sabe? Assim, que porra! Você tem que tirar o videogame, você tem que tirar o brinquedo. Ó... Uma semana sem brócolis, hein? Sem chorar, não quero mais saber. Você vai, teu castigo é ficar uma semana de folga. Teu castigo é poder ir pra night sem problema nenhum, porque você não vai concentrar pro jogo. Que espécie de castigo é esse, pô?
É, e eu lamento muito, assim, pelo JK, né? Porque ele veio de um ano maravilhoso, fez o que fez, se tornou, né, um grande ídolo do clube, fez gol em todas as fases do mata-mata, especialmente na final, gol do título. Uma carreira brilhante, né? Um jogador de extremo potencial, e esbarra
na
cabeça.
Mas assim, ninguém muda da noite para o dia tanto. É normal que ele tenha algumas recaídas, eu acho, no caminho. Ele sempre foi um cara super indisciplinado. E é normal que ele tenha uma outra recaída, pô. Vai acontecer. Isso é normal, vai.
É, mas é perigoso, né? Porque isso pode estar definindo o rumo da carreira dele agora. Qualquer clube que talvez fizesse um investimento vai olhar para esse caso e vai falar: não vou fazer mais, né?
Ontem o Diniz falou sobre a punição, eu acho que era o Renato Augusto, estava do lado com uma cara de criança arrependida, não tem nada a ver com ele, mas sim, ele estava com uma carinha de... Ele abaixou a cabeça.
Bom, vou começar pelo final, então. Em relação aos jogadores, foi algo inadmissível em qualquer época, principalmente nos tempos de hoje. E a gente espera que sirva de correção para esses e para outros, e também para o futebol brasileiro, a questão de...
Corta pros caras na balada hoje. Espero que você veja correção.
É funk, né? Música
eletrônica. Os caras lá, né? Sirva de correção. Deram folga pra eles.
Mas é sério, porque tem muita coisa envolvida no futebol profissional. São muitas famílias envolvidas e a gente tem que fazer.
Famílias, ó. Aí o Renato dá
a gente aumente.
Famílias. Famílias. Ah, Fernando. Ô, Fernando. Família, Fernando. Tinha nenhuma, tinha nada de família aí naquele quarto ali. Nada familiar ali, Fernando. Que isso, Fernandinho?
Ai, meu Deus. Para nossa chance de ganhar, sem nunca ter a certeza de que vai ganhar. Mas a gente tem que trabalhar com respeito e com o máximo de empenho para que as coisas aconteçam da maneira correta.
Então, comentário aqui do chat, mas eles estavam treinando para fazer família.
É isso, pô, faz parte do treinamento. É isso. Deixa os caras, são meninos, tem que ser, deixa eles serem felizes, pô. É que descobriram. Ai, não é realmente não é um clima família. Aliás, o Luxemburgo que falava, né, que quem gosta de concentração é o casado. Que o casado tem 3 filhos em casa, uma bagunça desgraçada, não consegue descansar, que a concentração pro casado é... Ah, que delícia, uma concentração.
É, que provavelmente também, por ser véspera do jogo, o time concentrado no mesmo hotel, deve ter tido álcool envolvido, talvez. Certamente foi algo que afetou. O John Kennedy até entrou em campo no dia seguinte. Mas, assim, muito lamentável, né? O Fluminense tem que estudar bem o que vai fazer para não perder, porque ao mesmo tempo são 4 grandes talentos da base. 4, assim, os 4 já, né, o John Kennedy, o Alexander, seleção sub-20, os outros 2 sub-17. Então, assim, ao mesmo tempo, o Fluminense são ativos do Fluminense. Ele tem que tomar, de fato, muito cuidado com o que vai fazer.
Será que eu baixei? Eu queria falar do São Paulo com vocês agora. Deixa eu ver se eu baixei os melhores momentos do Tricolor, será? Barcelona e São Paulo, tá aqui sim. Sobre o São Paulo ontem, eu sei que eu abro brincando da desumanização e tal, assim, a gente viu algumas coisas boas ontem, foram coisas legais, eu acho que até o primeiro gol do São Paulo, mais uma vez com imagens da Libertadores, agradecer, e depois dá uma olhada youtube.com/@libertadoresbr, se vocês quiserem ver os lances e tal, o gol é uma bela jogada do São Paulo, de um jeito que o Zubeldía também gosta de jogar, e muitos clubes jogam desse jeito, né, de você sair jogando por um lado. Abel fez isso outro dia várias vezes, o Wilsinho chamou atenção para isso, né, na final contra o Santos, de você ficar invertendo com qualidade, o Ferreirinha não estava impedido, Ferreira pega essa bola e assim, ele dá um passe para a cabeça do Calleri. Olha que bola do Ferreira e como o Calleri sobe bem para fazer esse gol. Então foi um gol muito bonito, um gol que se foi treinado nessas últimas 3 sessões aí que o Zubeldía teve, pô, legal, bacana, a gente fica feliz. Mas o São Paulo teve momento bom, teve esse, depois o São Paulo controlou o jogo mais pra frente, mas também teve ainda aquele momento do São Paulo que me causa desespero, que é o toca no Calleri que é gol. Que é quando você começa a se defender com 9 jogadores e ficar chutando uma bola lá pra frente pro Calleri tomar cotovelada. Ontem, de novo, o Calleri toda vez sai todo roxo e com ponto na testa, sempre sai sangrando. Porque, pô, é toda vez isso, cara. Joga a bola lá na cabeça dele e ele toma uma cotovelada e vai, toma um tapa na boca e vai proteger a bola e toma um tapa na orelha. Isso é muito sacrificante pro Calleri, ele não merece isso. Isso é uma coisa que eu acho que o Zubeldía precisa nos ajudar, assim, a arrumar esse momento do jogo que é o toca no Calleri que é gol, que é deixar ele brigando com os caras lá na frente. E aí o Rafael, né? Foi Rafael bem. Fez 2 milagres seguidos ali, 2 assim, defesaças seguidas em 2 chegadas do Barcelona que mudariam o jogo. Então a gente foi uma vitória super importante, acho que São Paulo, a gente vai ver os grupos daqui a pouco, encaminhou bem. Temos coisas boas para olhar para o futuro e de destaque eu colocaria o André Silva. O Zubeldía até falou isso, o Clebinho viu a coletiva, falou que ele, pelo GPS do André, viu que ele poderia cair mais para a ponta e ajudar. O André me parece um centroavante, assim, de comportamento, mas ele caindo para a ponta ajuda e eu gostei
da... segundo atacante também.
Gostei do André. O André é uma excelente opção para o São Paulo nesses próximos jogos. São Paulo foi num 4-2-4 real, tá? Era Alisson e Pablo Maia, 4 atacantes. Calleri, Luciano, Ferreirinha e André. Foi muito, muito interessante. Esse 4-2-4, não sei se funciona na segunda, hein, Zubeldía? Segunda tem Palmeiras. Aí os caras já estavam também, os caras do Equador muito cansados. Mas eles assim, também vêm de uma troca. E só para não ficar 100% clubista, Canedinho, fraquíssimo o Barcelona de Guayaquil, tá? Muito fraco, tio.
Sim. Cara, o André Silva é um exemplo, assim, de... Foi um achado, né? Acabou que depois, acho que o Vasco também rivalizou por essa contratação. Então, o cara, pô, fui olhar a ficha dele aqui. Subiu no Diadema. Aí já vai direto para Portugal. Rio Ave, Arouca, Vitória de Guimarães. Então, assim, o cara... Quantos brasileiros a gente não tem? Quantos André Silvas a gente não tem espalhados pelo mundo? Um Galeno da vida que foi brilhar no Porto também, numa 100%. Situação parecida. São vários. Que podem, né, agregar. Então, assim, foi uma baita contratação. Não foi barato, acho que foi mais de 3 milhões de euros.
Valeu.
Mas, pô, considerar que ele tem 26 anos, contrato longo, vai jogar bastante ainda, um cara que joga em várias do ataque, e tá mudando, né? A mudança também do São Paulo também passa por ele, né? Essa opção no ataque. Cara, baita achado do São Paulo e acho que vai ajudar bastante ainda ao longo desse ano.
Temos coisas boas. E o Ferreirinha também entrou bem, só que, cara, o Ferreira teve cãibra faltando 25 minutos para acabar o jogo. Não pode, né, Ferreira? Ferreira, pelo amor de Deus, tem que aguentar. Você é novo, você tem 26 anos, pô. Não dá para ter cãibra naquele finalzinho de jogo. Foi bom, tá? Deu uma melhorada.
A mudança na zaga, você gostou também?
Eu gosto do Alan Franco.
O Alan?
Gosto. Já é a segunda vez, né? No outro jogo, o Milton já tinha colocado ele também. É, gostei, foi bom. Temos coisas interessantes e quando voltarem os lesionados também acho que a gente tem reforços.
O Zubeldi parece um cara maneiro também, assim, tipo, acabou o jogo, ele tava ali no gramado cumprimentando. Tu vê que os caras já estão com ele. Pablo Maia tava numa resenha ali legal, parece que ele já também ganhou o elenco rapidamente. Claro que eu tô falando isso aqui sem, né, nenhuma informação interna, é mais pela impressão mesmo que as imagens passam, né? Ele parece um cara maneiro, tipo assim, o grupo já abraçou ele. Tive essa sensação.
E a gente, como eu falei, eu me arrependi da análise que eu fiz lá no começo, porque é tentativa e erro de treinador, e ele é mais uma tentativa e erro, é uma boa tentativa e erro. Tudo bem que ele não tem muitos títulos, né, que foi o que eu falei, minha crítica foi, a gente estava procurando um treinador mais casca grossa, e ele não é esse cara, ele não tem tantos títulos, mas ele é um cara muito experiente, ele passou por muita coisa. E lendo as histórias...
Apesar da idade.
E de como ele saiu dos clubes também, a gente tem que levar isso em consideração. E foram algumas saídas traumáticas, inclusive a do Barcelona de Guayaquil. Isso a gente tem que... E o Barcelona que ele montou ganhou. O São Paulo também foi campeão com o time que foi montado pelo Cuca. E o torcedor são paulino tem essa gratidão pelo que o Cuca fez, que o São Paulo pegou esses frutos lá na frente, né? O Barcelona de Guayaquil, quando saiu da fila lá no Equador, foi um time montado pelo Zubeldi. Ele acabou não ficando porque ele brigou com o presidente do clube. Mas ele poderia ter sido campeão equatoriano também, por exemplo. Foi bom, tá? E o time é fraco, o time está em sexto lugar, esse time do Equador. Não fez uma boa partida. A transmissão da Comebol dava até take da torcida deles muito brava, né? Com várias pessoas tristes, assim, na plateia. Mas foi bom. A gente viu algumas melhoras e acho que temos motivos para respirar um pouco mais tranquilos nesse fim de semana até pegar o pacto. Até eles voltarem.
Até que...
Até começar de novo os homens encapuzados com o sangue de bode com Powerade lá para nos atrapalhar segunda-feira que vem. Começa tudo de novo. Bora dar uma olhada nos grupos, Canidinho, pra gente dar uma geral em todo mundo?
Interessante. Fechou o turno, né?
Fechou o turno. Deixa eu ver o que eu tenho aqui.
E tem um detalhe grupos. Importante que quase todos os brasileiros, tirando Galo e Botafogo, foram cabeças de chave. Então, todos os cabeças de chave ainda vão jogar duas em casa. Então, só pra galera também não se assustar, olhar a tabela e falar, pô...
Ó, deixa eu começar pelo São Paulo, que tá no B. Só porque o São Paulo, então, vai jogar agora com o Cobressal fora, que é o time mais fraco do grupo.
O São Paulo está desatualizado.
É verdade.
Ele foi para 6 pontos.
É verdade.
Foi para 6 pontos.
A gente vai jogar... Esse é o da Comebol, tá? Tá desatualizado o da Comebol. Mas o São Paulo vai pegar o Cobressal fora? Deve estar tudo desatualizado, então.
E a gente... Dá um... Qualquer coisa eu canto aqui.
Depois você vê. Deve estar tudo desatualizado.
Tá. Os jogos de quinta não entraram, pelo que eu entendi.
O São Paulo vai jogar com o Cobressal fora, que é o time mais fraco do grupo, e depois tem 2 em casa, contra Barcelona e Tajeres. O São Paulo tá bem encaminhado, certo? O São Paulo tá
certíssimo.
Bem encaminhado.
Tiago, eu tô te mandando um link aí, é só abrir esse link da própria Comebol.
Deixa eu ver aqui.
Na Libertadores, no Instagram.
Deixa eu...
Que já tá atualizadinho.
Tá,
aqui. Com 3 rodadas.
Se dá mais trabalho que eu preciso... Deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu vou ter que abrir...
Transmite a tela, talvez?
Eu vou ter que abrir um negócio novo aqui. Peraí, deixa eu colar aqui, acho que vai.
Mas é isso, o São Paulo e todos os outros cabeças-chave ainda vão jogar 2 em casa. Então até mesmo o São Paulo está super confortável, com 2 vitórias, ainda joga 2 em casa. Aí, vamos lá.
Deixa eu ver se vai dar para olhar aqui.
Perfeito.
Então, ó, São Paulo, cadê? Grupo B. O São Paulo bem encaminhado, certo? Acho que a gente vai conseguir essa classificação aí.
E pega o Tajeres em casa. Né? Uhum. Então, depende dele também para terminar em primeiro.
Podemos empatar até, mas depois vai pegar Barcelona em casa, Tajeres em casa, Cobressal fora, acho que a gente está bem encaminhado. Grupo do Flu.
Parelho, né? Todo mundo vivo ainda. O Fluminense não vem jogando bem, mas também enfrenta o Colo-Colo fora agora e depois Cerro e Alianza em casa. Então, se fizer o dever de casa, vai a 11 pontos e provavelmente termina em primeiro.
Vamos ver para o C com o Huachipato, líder, e o Grêmio lá atrás, né? O Grêmio...
E que vitória do... Você conseguiu assistir? O Grêmio... Foi assim...
Foi bizarro.
O Grêmio ficou com a menos, o Vidiasanti foi expulso, aí o Renato mete os moleques, e os moleques fazem a jogada do gol,
sim,
e o Grêmio se segura tranquilo até depois, o Marquezinho não fez nenhum super milagre, teve um gol anulado. É uma vitória, assim, importantíssima para o Grêmio, que joga dois em casa, porém, tá mais... Né? Tá mais
tá
perigoso,
embaçado,
né?
Esse grupo tá triste.
Tá embaçado ainda, tá embaçado.
E até no fim de semana eu nem mostrei isso pra vocês, mas foi muito curioso, que estão questionando, né, os torcedores do Grêmio, a escalação do JP. E aí o Renato dá uma resposta muito boa, vamos ouvir.
Vou te dar uma aula agora, vamos lá. Jogar pela beirada, você tem que ter velocidade e habilidade. Infelizmente, ele não tem isso. Pra você jogar de meia, você tem que ser o cérebro do time. Ele não tem essa qualidade. Ele tem as qualidades para brigar, fazer gols. Ele cabeceia bem, chuta bem, então ele tem que jogar onde? Próximo do gol do adversário. É ali onde que eu vejo ele, entendeu? Em melhores condições, pelas características dele. Entendeu? Então, ali que ele vai continuar jogando ali, justamente. Agora, dependendo da partida, como aconteceu, se não me engano, no Campeonato Estadual, sim, aconteceu. Eu joguei ele junto com o Diego. Entendeu?
Mas é isso. Se ele... Para ser ponta, ele tem que ser veloz e habilidoso. Ele não é. Para ser meia, ele tem que ser o cérebro do time. Ele não tem cérebro. E aí você vai, ó. Papá, cara, o Renato. A gente tem que valorizar a existência do Renato. A gente tem que aproveitar. O dia que ele não quiser mais treinar um clube de futebol, ele vai fazer uma falta desgraçada. O Renato é maravilhoso. Mas tá aí,
o
Grêmio, então, no último. Fala.
Diego Costa é aquilo, né? Lesão muscular, não tem jeito. Desfalque constante. Isso é a carreira dele, apesar de ser um ótimo jogador.
Onde é que eu coloquei nossa... Tá aqui.
Botafogo aí no grupo D, ó. O Botafogo também conquistou uma vitória fundamental. Porém, o Botafogo joga duas fora. Então, pega a LDU agora em casa. Tem que ganhar desesperadamente, porque depois o Universitário Júnior fora.
É embaçado.
E aí pode ficar embaçado ainda pro Botafogo, que perdeu o Tiquinho Soares com lesão muscular. Não sei grau, não sei quanto tempo vai ficar fora.
Na hora, meu, eu tava vendo o jogo, na hora que ele deu aquela esticada na perna, eu falei, cara, o Tiquinho é louco. Você viu uma bola...
7 minutos.
É, uma bola aberta lá, ele marcando o ponta dos caras, né, voltando pra ajudar, assim. Mas ele dá uma esticada na perna que, cara, eu falei, ai, doeu em mim. Eu falei, isso não tem como não machucar na queda.
Foi e aí eu bom. Acho que o Botafogo errou, porque vendeu o Janderson, que era um reserva pro Vitória, se eu não tô enganado. E o Matheus Nascimento se machucou e só vai chegar um outro atacante no meio do ano. Então o Botafogo tá jogando agora, vai jogar sem atacante, inclusive domingo contra o Flamengo, até o Tiquinho voltar. Pô, planejamento, acho que vacilaram aí.
Grupo E. Ah, esse vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o planejamento do Flamengo, né? Eu tava na última live, eu ainda falei, quando tava o Pet aqui, falei, não me surpreenderia se nesse jogo lá na altitude o Pedro não jogasse, ou jogasse um tempo só, mesmo tendo sido poupado antes, porque é um jogo tão bizarro, num lugar tão alto, que não deveria nem existir essa partida, ela é desumana mesmo, que eu acho que perder lá é normal e é um risco calculado, né? E o Canedinho até fez uma postagem no Instagram dele falando que se planejou para perder e perdeu, certo?
E para mim, é aí onde mora o grande incômodo, é em... desprezar, barra não respeitar, barra não valorizar a Libertadores como deveria ser valorizado. Por que que eu falo isso?
Só porque você ganhou uma, agora quer ficar ensinando pra gente o que é. Ganhou uma e quer ensinar pra nós o que a gente tem que fazer. Ah,
não,
sai pra lá.
Não é nesse sentido, obviamente. É porque o Flamengo já sabia, né? Quando sai a tabela, o Flamengo vê ali duas altitudes no início, pô, né? Terrível, de fato, né? Não é algo que ninguém tá esperando. Provavelmente teria que poupar o time. Só que o Flamengo já sabia que o Bolívar tinha ganhado os dois jogos há duas semanas, né? O Bolívar, a segunda rodada foi há duas semanas. Então esse jogo passou a ter outro peso, porque o Flamengo empata na estreia e ficaria esse cenário, né? Essa possibilidade, né? Bolívar com 6, Flamengo com 4. Se o Bolívar ganha, abre 5 pontos de vantagem e passa a depender exclusivamente dele para terminar em primeiro. O Flamengo vem de um ano em que poupou na estreia lá contra o Alcas, perdeu, depois jogou mal. O Flamengo passou em segundo no grupo, pegou o Olímpia, deu sorte no sorteio. A gente fez até o react do sorteio no antigo canal e todo mundo, né? O Flamengo cagão, o paparazzo rubro-negro viralizou comemorando. Mas o Flamengo decidiu fora. Isso foi fundamental para a eliminação do Flamengo. Gente, não existe um cenário aceitável em que o Flamengo poupe na estreia contra o Milionários entre finais de estadual. Então você está priorizando o estadual, o jogo de ida, né? Que o Flamengo abre 3-0, vai com todos os titulares. Foi o jogo que o Flamengo mais correu no ano. Mas, gente, a prioridade é a Libertadores. Você vai ganhar o campeonato estadual. Então você deveria ter poupado no primeiro jogo do estadual e ter ido com força máxima na estreia da Libertadores. E para mim, agora o raciocínio era o mesmo. Depois que o Bolívar ganhou os dois jogos, o Flamengo deveria ter feito um planejamento no brasileiro para que pudesse ter uma força máxima ou algo próximo a isso no jogo contra o Bolívar. Ou que fosse lá ter Arrascaeta e Pedro por 20 minutos, porque entraram Matheus Gonçalves e Lohan e o jogo estava aberto. Não era tipo, ah, é impossível ganhar na altitude. Não, o Inter ganhou do Bolívar ano passado. Virou um Manchester City agora? Não é bem assim, o jogo estava aberto.
Só para a gente também não ser totalmente injusto com o Bolívar foi comprado pelo Marcelo Clauri, que é um bilionário boliviano que investe em esportes bastante. O cara que trabalhou numa operadora de celular lá dos Estados Unidos, vendeu, ganhou muito dinheiro. Depois ele foi trabalhar no SoftBank, aquele banco japonês de investimento, trabalhou com o Masayoshi Son. É um cara, um investidor serial muito, muito grande e importante. Ele comprou o Bolívar. E está fazendo um trabalho de citificação, de grupo citificação do Bolívar lá. Não é, tem altitude que ajuda muito, mas sim, tem também um trabalhinho que ele está fazendo, só para a gente não ser 100% injusto com o Bolívar. Mas agora o Flamengo vai passar
postura.
Em segundo.
Não, talvez passe primeiro ainda, porque o Bolívar pode tropeçar no Milionários tranquilamente. Mas o meu ponto é você jogar para o destino. Como é que um clube do tamanho do Flamengo, do orçamento, da qualidade do elenco, chega numa situação como essa? Se coloca numa situação como essa? Porque se colocar, né, onde eu estou entrando, o Flamengo optou por poupar 5 titulares, mais os 2 desfalques. Então o Flamengo optou por correr esse risco. Ah, os titulares ganhariam o jogo? Não, não temos como saber, mas a gente concorda
que seria melhor.
Você bota titulares, as chances de você ganhar o jogo aumentam, né? Senão, o que, que a gente vai falar de futebol? Né? Senão, no mata-mata, bota a reserva. Então, esse argumento não existe. Então, me incomoda a postura do Flamengo como clube de agora jogar para o destino. E aí, o destino, esse ano, se o Flamengo passar em segundo, pode pegar um Palmeiras. Alguém quer pegar o Palmeiras decidindo fora nas oitavas? Ah, não, a gente não tem que escolher adversário. Que papinho!
Ninguém vai querer.
Nesse papinho. Ninguém
Deportivo Táchira.
Pô, tu prefere o Nacional do Uruguai ou o Palmeiras? Pô, peraí, né? Então, me incomoda isso a postura como clube. E eu vi muito torcedor do Flamengo também puto, incomodado, porque tá cansado dessa ladainha. E aí fica botando, né, titulares no brasileiro, aí poupa um ou outro lá para chegar num jogo como esse. Gente, era um jogo de extrema importância. O Bolívar ainda pode tropeçar? Pode, mas não depende mais do Flamengo. Então foi isso que me incomodou, e olha que eu não sou nem torcedor do time. Na verdade, estava até secando.
Cara, e antes da gente falar do pacto, o grupo G do Atlético Mineiro, o Atlético está jogando bem, está cada dia melhor, está pegando, e esse a gente sempre falou com esse elenco, lá na frente com o Scarpa, com o Hulk, com o Paulinho, é um problema. É um elenco que vai dar trabalho para nós antes, porque estão jogando bem. Jogo duro, foi contra o Peñarol. Uma vitória boa e o Scarpa está reencontrando o futebol. Ninguém desaprende a jogar bola, cara. Não é possível que o cara era destaque do Campeonato Brasileiro e desaprende.
Foi craque, né, de uma edição.
Craque do brasileiro, faz do quê? 2 anos. E desaprende completamente. Acredito tomando sua ogiva d'água. Ele está voltando ao normal. Ele teve uma discussão com o Hulk no vestiário, né? Disseram que é ótimo para o Atlético Mineiro que os caras estejam um cobrando o outro lá e batendo boca. Não, essa fórmula da paz não existe no futebol. Muitas vezes tinha gente que não se falava, jogadores que se odeiam, mas ganhavam tudo, e jogadores que se amam e não ganham nada. Não tem, mas um cobrar o outro é importante. Os caras terem sangue, pegar os medalhões do time brigando e querendo o melhor, pô, isso foi super importante. O Scarpa ainda brinca, fala que só discute com o Hulk no vestiário porque tem gente para separar, caso aconteça alguma coisa, que o homem é grande, o bicho é grande. Mas o Atlético tá bem, cara, o Atlético tá indo para um caminho bonito aí, hein?
Deu um vacilo, assim, abriu 3-0, tomou 2 gols, levou susto no fim. Mas assim, muito bem encaminhado. O Galo não foi cabeça de chave, então ele vai jogar 2 fora, né? Já jogou as 2 em casa, mas está com 9 pontos, tendência enorme aí de passar em primeiro e talvez até com uma das melhores campanhas para ter aquela vantagem de mando até a semifinal.
Estão dizendo aqui no chat, e o Luan desaprendeu? O Luan que estava no Vitória? Não, o Luan
não quis, né?
Né, e tem o problema que a gente conversou agora há pouco com o Vessone. Eu acho que o Luan tem que olhar. Ele perdeu um irmão, tem algumas coisas que aconteceram na vida dele que bagunçaram bastante a cabeça dele também. O Grupo H não interessa pra ninguém, né? Um monte de time desconhecido.
O River vai passar em primeiro e vira uma opção para também a galera fugir, querer terminar em primeiro também para não pegar o River, que é assim, não tem feito grandes campanhas na Libertadores, nos últimos 2 anos foi eliminado cedo até, mas é a principal força em termos de elenco, tem um caldeirão, agora dá para chamar de caldeirão, né? São 80 mil pessoas e assim, bem próximas ali, é um estádio chato de se jogar, e é um time que todo mundo vai querer evitar, pô, natural.
E o pacto?
Cara, eu mandei uma mensagem para você, tipo, pô, o Palmeiras não vai jogar, né? Tava vergonhoso, tava um 2-0 assim, tipo, todo mundo achando, hoje finalmente o Palmeiras do Abel vai ser goleado, porque o Palmeiras do Abel não foi goleado, né? Que alguém me corrija, mas eu acho que o Palmeiras não é goleado há muito tempo.
Quanto foi a última vez que São Paulo tomou do Palmeiras? Quanto o Palmeiras tomou uma goleada aí, chato? Vocês lembram? Eu não lembro mesmo. Goleada é acima de 3, né?
Goleada. 3-0 eu não considero goleada, né? Ou talvez seja, vai. Mas 3-0 teve pro Flamengo no Brasileirão. Mas 4-1 com 3 gols 4. Em diante, eu não lembro.
O máximo eu tô lembrando do 3-0 do Maracanã. O Flamengo.
Pro Abel, naquela...
Pro Abel, um 3-0, sim, mas 4...
É puxado.
4-2 Bragantino, não lembro desse.
3-0 pro Botafogo, já lembraram aqui no primeiro tempo do ano passado.
Que era pra ter sido mais. Mas aí o pacto foi vencido pelo... O pacto foi vencido... É. Como é que chama? A manipulação começou somada ao pacto. Quando você soma o pacto e a manipulação, meu amigo, aí ninguém segura. Tem dinheiro envolvido e o bode sacrificado, aí o Palmeiras ganha tudo. Mas é 4, tá, é difícil de achar mesmo, né?
Cara, e tem a estatística aqui bizarra, porque o Del Valle virou um time chato, né? Se profissionalizou, todo esse trabalho de base. Então, o Del Valle é um time recente, um clube recente em participações em competições sul-americanas. Como mandante na Libertadores, tem 32 jogos, 19 vitórias, 11 empates e só 2 derrotas como mandante, as 2 para o Palmeiras. Então, assim, as 2 para o Palmeiras do Abel, né? Que enfrentou também recentemente. Então... Cara, é muito sinistro. E esse jogo em si, então, aquele jogo para você falar, cara, não é possível, cara. Não é possível. Uma virada absurda mesmo.
Mas, ó, tamo bem, né? Eu acho que depois de uma primeira rodada difícil, né? Que os brasileiros deram umas tropeçadas, empates. Fluminense tá lá, São Paulo tá por ali. O Grêmio tem boa chance de conseguir também. Botafogo vai ter um pouco mais de dificuldade, mas o Palmeiras tá bem. O Flamengo vai, talvez, muito provavelmente conseguir. Atlético Mineiro bem. Acho que depois os brasileiros caíram na... Estamos naquele caminho normal de Libertadores que a gente...
Cai alguém? O que o chat acha? Cai algum brasileiro ou todos sobrevivem?
Desses aí que estão com dificuldade, Botafogo e Grêmio principalmente, vai passar, chat? Não, né? Deixa eu ver o que o chat vai dizer. O pessoal não tem muita expectativa no Botafogo, né? Botafogo quebrou nosso coração, né? Grêmio e Botafogo vão para a Sul-Americana. Não tem mais? Tem isso ainda? Vai para a Sul-Americana? Vai, né?
Tem.
Era outra, né?
Foi a Champions
é a Champions que não tem mais.
Vamos ver se a gente muda também, porque me incomoda muito também essa quantidade de brasileiro em Libertadores, Sul-Americana. Vai praticamente o campeonato inteiro. Loucura.
Um assunto que eu queria trazer para vocês agora, extra-campo também, que eu fiquei muito intrigado quando eu li no Globoesporte.com, é sobre a renovação do Arboleda. Eu queria conversar, ouvir a opinião do Canedo e do chat também. O Arboleda renovou com o São Paulo e o São Paulo fez um acordo com um banco e com ele para pagar as dívidas pessoais do Arboleda. O Arboleda, apesar de ter ganhado uma boa grana no São Paulo nesses últimos anos, né, um cara que está bastante tempo lá, jogador de seleção também, ele tem dívidas com duas empresas de empresários diferentes com que ele rompeu e ele conseguiu tipo, uma carta de crédito num banco lá para renegociar a dívida dele. Num primeiro momento, eu olhei e falei, mano, que várzea, cara. Que é isso, cara? Que São Paulo tá fazendo? Aí depois eu falei, cara, o São Paulo tá certo.
Que é mais uma dívida com o empresário? Só pra fazer uma
piada. Mais uma linha na planilha, mais uma adicionar na horizontal, lá na planilha de Excel do Júlio. Mas, cara, além da saúde mental que a gente tava falando, planejamento financeiro é também um problema de jogador de futebol. E os caras, muitos, né, não estudam, não... não se preparam para ganhar dinheiro, eles são jogados na carreira deles, eles têm que se dedicar, eles ficam 100% focados naquilo, e também em alugar um quarto na concentração para fazer uma besteira ou outra. Mas eles não se preocupam muito com planejamento financeiro, com saúde mental, tem várias coisas que o jogador deixa de lado. E, cara, eu acabei achando legal o que o clube fez, assim, de ajudar o Arboleda e de dar uma força para ele. As pessoas são diferentes, né? Você tem ali 40 jogadores, 30 no seu elenco, cada um precisa de um carinho de um jeito diferente. Às vezes, um tem um problema na família, tem um pai com problema, uma mãe com problema, outro tem dívida, o outro tem problema com droga, às vezes. A gente já ouviu no Palmeiras outro dia, né, na base, um treinador da base falando disso. Problema com bebida, com mulher, problema de vários tipos. E achei legal o que o clube fez. Não sei se vocês estão com o coração tão mole quanto o meu. Canedinho, o que você acha?
Talvez tenha sido uma condição também para a renovação, Thiago. Né? O Arboleda colocou isso na mesa, para eu renovar, eu preciso que vocês me ajudem aqui. E para o São Paulo é vantajoso, porque o Arboleda é um zagueiro de seleção equatoriana, é o melhor zagueiro do elenco, então talvez, né, tenha colocado no papel, talvez não tenha sido nem tão humano assim. Talvez tenha sido, a gente não pode perder esse cara. E aí, o que a gente faz?
Também pode.
Aceita?
Mas eu achei legal. Também pode.
Sim.
Se fosse o Corinthians, diz o Peterson, fazendo isso, você seria motivo de chacota. Por que isso? Porque a gente odeia o Corinthians. Porque a gente é pago para odiar o Corinthians. Eu detesto o Cássio, detesto o Corinthians. É tudo uma grande conspiração contra o Corinthians também aqui. Vocês acharam o quê, chat? O Luan precisava desse tipo de ajuda? Sim, a gente até conversou longamente, disse que ele precisava desse tipo de ajuda. Aos desinformados, vai entrar no valor das luvas. Cara, não importa o caminho. Estou falando a essência do negócio. Aí, se eu for renovar com a Globo, você acha que a Globo ia fazer isso comigo? Claro que não. Tem coisas que você não entram numa negociação, não é normal. Eu acho que não foi o Arboleda que sugeriu. Pode não ser que o Arboleda tenha sugerido mesmo. Mas eu achei engraçado, Engraçado não, curioso, diferente. E no final me causou uma sensação boa. Achei
quem
legal,
precisa de ajuda é o Belo. Essa galera hoje está demais.
Não dá. Eu ainda estou chateado. Caiu uma fortaleza do amor, pô. Isso aí é muita notícia ruim na sequência. A gente não pode. Eu acredito no amor. Eu gosto dos casamentos longos. E esse me deixou muito ferido. Soube que ele chorou, né, no show no Allianz Parque ainda. Ele tá abalado. Belo do cavaco, pô. Temos que respeitar ele. Eu ouvi muito Soweto. Eu já contei para vocês que Laifinho era pagodeiro ou não?
Nossa, essa aí, conta aí, porque você não tem o menor perfil.
O disco CD que eu mais ouvi na minha vida, CD, pessoal, vocês não sabem, era um negocinho redondinho, assim, prateadinho, que você botava num Discman e escutava música, né? Não tinha MP3, chamava CD. Eu ouvia o CD do Só Pra Contrariar ao vivo, aquele Só Pra Contrariar Futebol Clube, que o Alexandre Pires ainda tinha bigode, foi o CD que eu mais ouvi na minha vida, mas eu ouvia até furar. Eu amava, gostava muito de Soweto.
Eu tinha uns 20 anos?
Catinguelê. Tinha 17, né? 17, 18 anos. Gostava muito de Catinguelê. Eu ouvia tudo isso aí, sei cantar todas as músicas.
Uma cidade. Na faculdade tinha festinha de pagode, churrasco.
Tinha, não, eu ouvi do pagode pra faculdade. Uma cidade amanheceu na América. E seus parques param sonhos de luar. Ó, sei imitar um pouco de Belo também.
Oferecimento som livre.
Pra sentir tamanha emoção. Só amor poderá por um fim na tristeza do meu coração. Ah, vem pra ficar. Que isso, respeito, Laifinho. Histórias de MC Laifinho. Canedinho, o que nós temos nesse fim de semana aí? A agenda de Vitor Canedo sempre atento. Tentamos, aliás, nossa Premier League foi pegada nessa semana, mas aí vem o Manchester City. Pô, o Canedo ainda falou, vai ser 2-0 no primeiro tempo. Foi 3. Foi pior.
Não, eu não me iludi, mas eu ainda não joguei a toalha, porque o City ainda tem jogos um pouco mais complicados. Só que o jogo da rodada é domingo, 10 horas da manhã, Tottenham e Arsenal, o derby do norte de Londres, a maior rivalidade londrina.
Porque o Chelsea a gente não considera mais clássico, né? São Caetano de Londres não é mais clássico para nós.
E que senhora porrada, né? Foi a maior goleada do Arsenal sobre o Chelsea. E agora tem outro derby, só que assim, o Tottenham com certeza, além de estar disputando vaga na Champions, não vai querer entregar. Para quem não sabe ou não se lembra, o título do Arsenal, o último título do Arsenal na Premier League, os Invictus, né, os Invincibles, foi conquistado, né, garantido matematicamente no White Hart Lane, lá que era o antigo estádio do Tottenham, no mesmo lugar onde está o estádio atual. Então isso ficou muito marcado na história do clássico. E o Tottenham não vai querer dar esse mole. O Tottenham ainda enfrenta Arsenal, Liverpool e City. e eles vão querer dar esse mole de entregar o título pro Arsenal. Então eles vão jogar muito a Vera domingo. Só que, cara, eu tô gostando da mentalidade do Arsenal, a reação pós-Champions, dois bons jogos, esse de terça foi maravilhoso. Então, eu acredito, tá? Até que me provem o contrário, até por conta do saldo, né? Em tese, é o Arsenal ganhar todas e o City empatar uma. E o City joga quatro. Arsenal ganhar todas e o City empatar uma. Então, vamos torcer.
Alguém pode ser campeão esse fim de semana? Real Madrid pode ser campeão esse fim de semana já, não?
Não, mas o PSG vai. O PSG será, mas também...
E a jogada do Mbappé?
Absurda, né? Me lembrou, né, o inominável lá, o que está preso, né, o Robinho, no Brasil e Equador, nas eliminatórias no Maracanã.
Ah, eu lembro desse lance.
Foi o gol do Elano.
Eu lembro.
Foi uma jogada, foi muito parecido, né, porque ele joga para uma perna, joga para outra e dá uma caneta. Foi um negócio maravilhoso mesmo do Mbappé.
Sem querer.
Não foi.
Foi uma baita jogada. Foi uma baita jogada. Baita jogada.
E ele é candidato, porque a gente sabe, as narrativas importam, né? Então o PSG tá na semifinal da Champions e tem uma Eurocopa que a França entra como uma das favoritas.
É verdade.
Então o Mbappé pode também conseguir ser melhor do mundo essa temporada. Essa
e
reta
Olimpíada?
Final...
Vai que conta uma Olimpíada.
Não, mas a Olimpíada já vai ser no período, pós-período. Né?
E daí? Quem vota, ela sabe disso? E quem vota, ela se importa com isso. Esse critério aí tá lá no site, ninguém nem lê isso aí, pô.
Essa última do Messi foi isso, foi exatamente
então,
isso, né? Ninguém
não, eu votei porque, poxa, quando ele tava no News Old Boys, lá, sei lá que era argentino júnior, sabe onde ele nasceu? Ah, foi muito bom. Mas não conta pra votação. Ops! Ih! Votei!
Bem, mas é isso. Vem o Super Mario, então, se você lembrou aí no início da
Super
live...
Super
Mario vem aí. É, May Madness. Que nem
May Madness, gostei.
Basquete americano.
Beleza, queridinho, então tá bom. Aí vamos ver o que vai acontecer no final de semana. Segunda-feira eu sempre conto com você, meu. Se você quiser, se você tá sem nada pra fazer, você volta, tá bom?
Claro, sempre tem alguma coisa pra fazer aqui com você.
Gostei do horário, viu? Não mudou quase nada pra nós aqui. E acho que atrapalhou. E acho que atrapalhou menos vocês. Então vamos manter. Como diria Michel Temer, vamos manter isso aí. Nossa, olha como fica a minha mão do mouse. Caraca, vou dar um calo aqui de usar o mouse. Eu não estou mais usando a mesa de corte, então o mouse é mais rápido para mim aqui. Mas então vamos manter 9 da manhã na segunda-feira, que eu acho que ajuda vocês. E quem também quiser chegar depois, começa a ouvir o programa antes, né? Ele fica disponível no YouTube direto. Canedinho, beijo na Marina, bom fim de semana.
As ordens, tamo junto. Valeu, nossa. Galera.
Vocês deixaram o like? Não. Não deixaram o like. Por favor, cadê meu like? Onde está o like de Laifinho? Cadê? Para a gente encerrar. Com emoção. Antes de vocês irem embora, deixa o like aí, vai. Só para não ficar assim, que daí o YouTube entrega mais. Obrigado. Obrigado por essa semana, foi muito legal. Conversamos de vários assuntos, muita coisa aconteceu. Gente, postei pela primeira vez vídeos aqui no canal. Quem não viu, depois dá uma assistida. Segunda-feira, então, a gente volta agora às 9 horas da manhã, mais cedo. Vamos tentar esse horário, porque eu acho que vai ser bom para todo mundo. E seguimos. Essa foi a Thiago Live de sexta-feira, 26 de abril. Muito obrigado a todos. Bom fim de semana. Divirtam-se com o futebol. Se cuidem. E não aluguem quartos no hotel, na concentração. Não apronte. Beijo, tchau.